Muito bom dia outra vez, colegas. Vamos continuar com as nossas audições. Agora é a segunda audição, com a Sra. Ana Teresa Peralta Barreto, de Carvalho Albuquerque. Sra. bem-vinda. Como eu já disse há pouco, esta audição realiza-se no quadro de uma proposta do Sr. Ministro de indicação de três individualidades para o Conselho de Administração da ESAR. Já ouvimos o Sr. Orlando José Manuel de Castro Borges, agora vamos ouvir a Sra. Ana Teresa Peralta Barreto de Carvalho Albuquerque. É uma competência nossa proceder a esta audição, nos termos da lei, e portanto vamos cumprir. A Sra. está familiarizada com o facto, com as circunstâncias de já ter passado pelo crivo da CRESAP e agora estar aqui a fazer esta audição que a lei refere como obrigatória pela Assembleia da República às individualidades que são convidadas para pertencer a um Conselho de Administração desta natureza, no caso da ESAR, da entidade reguladora que aqui está em causa. A metodologia que nós estabelecemos, Sra. é dar-lhe a palavra durante 5, 10 minutos, até 10 minutos, que a Sra. entenda, para elaborar sobre aquilo que entendo ser o seu relacionamento com a CRESAP e as suas habilitações para exercer essa função, que na verdade foram feitas já pela CRESAP, mas as considerações que ainda deu por convenientes. Depois darei a palavra aos partidos durante 5 minutos para instarem, e a Sra. também responderá e elaborará em 5 minutos também, 5, 5. E depois, no fim, dar-lhe a palavra para as considerações que entender por convenientes, se assim for. Portanto, desde já dava-lhe a palavra nesta primeira intervenção, nestes primeiros 5, 10 minutos, para aquilo que entender por bem, dirigindo-se à Comissão. Faz favor.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E é uma honra ter sido, o meu nome ter sido selecionado para fazer parte deste processo de seleção. Por um lado, porque acredito que é o reconhecimento das minhas competências profissionais, mas por outro lado também pela relevância da função. Eu devo dizer que nunca tive assim perante uma audiência tão grande a responder a questões. Quando estava na faculdade sempre ambicionei ir a uma prova oral, mas nunca, não era vulgar em economia e gestão e portanto nunca cheguei a ir. Agora acho que tive finalmente a oportunidade, em vez de ser só com um interlocutor, com vários. Portanto, eu acredito que se for selecionada para este lugar, as minhas competências serão relevantes para ajudar a CRESAP a ultrapassar os desafios que neste momento tem pela frente, resultantes da alteração do seu estatuto. Acredito também que as minhas competências na área de gestão e economia e a sua complementariedade com as competências da restante equipa vão permitir, desenvolver as funções e a missão que a ERSAR tem de regulação e acompanhamento do setor. Comprometo-me desde já a utilizar todas as minhas capacidades para ajudar quer a Assembleia da República, quer o Governo na definição do que forem as melhores políticas no sentido de aumentar a eficiência e a eficácia do setor. E acredito também que a minha situação de independência e isenção face aos principais players do mercado poderão ajudar no desenvolvimento da minha atividade. Se estivessem de acordo, agora fazia um bocadinho uma breve resenha do que foi o meu percurso profissional, que me parece que é mais agradável do que só ter as folhas do currículo para analisar. Eu acabei o meu curso de Economia em 92. A minha ideia, quando optei pelo curso de Economia em vez de Gestão, era eu vou fazer Economia e a seguir, com mais ano e meio, consigo fazer Gestão e, portanto, inclusivamente a escolha da faculdade na altura foi um bocadinho motivada por isso, mas, e fui fazendo várias cadeiras de gestão ao longo do curso, mas cheguei ao final e achei que não fazia sentido. Na altura tinha-se começado a falar também nos MBAs e achei que não fazia sentido, e portanto, quando acabei, ingressei no então Banco de Fomento, mais por, não tanto por gostar de banca, mas mais porque ia para uma direção de grandes empresas e, portanto, podia ver, ter um contacto com as empresas e achei que era muito enriquecedor, e achei que também o banco tinha um papel relevante nessa área e eu poderia aprender bastante. Fui para um estágio de 8 meses, ao fim de cerca de 3, 4 meses, a pessoa a quem eu fui dar apoio acabou por, portanto, era um técnico e acabou por passar à posição de diretor e convidou-me para eu ficar e assumir a posição que ele tinha e gerir a carteira de clientes que ele tinha. E eu acabei por ficar. A minha ideia de permanência no Banco de Fomento sempre, inicialmente, era: eu vou estar aqui 1, 2 anos, 3 anos, vou aprender e a seguir vou passar para outra coisa. Mas a verdade é que foram sempre surgindo desafios e acabei por ficar até 98. Em 98 resolvi fazer o MBA, que tinha sido sempre um dos meus objetivos. E em 99, quando acabei, portanto, tirei uma licença sem vencimento, porque achava que tinha que ser full time, para estar completamente dedicada, e quando terminei, fui trabalhar numa consultora de gestão, que também era uma das minhas ambições em termos de percurso profissional, a Arthur D. Little. Na altura tive a oportunidade de trabalhar muito relacionado com o sector das telecomunicações. Quando saí em 2002, fui fazer a parte do mestrado, portanto a parte curricular, a defesa de tese, e depois estive na altura também na Universidade Nova a dar um apoio a umas, quer em termos de aulas, quer em termos a umas candidaturas a uns fundos comunitários na altura. Depois fui para o Departamento de Planeamento Estratégico do Grupo Melo, em que, no fundo, o que fazíamos era, geríamos um portfólio de investimentos. Portanto, dávamos, aconselhávamos a Comissão Executiva, quer no que é que achávamos que deveriam ser os investimentos onde o grupo devia estar e onde é que devia investir, onde é que devia desinvestir, e por outro lado fazíamos também o acompanhamento de todas as participações e todas as empresas do grupo, quer através do acompanhamento dos seus planos estratégicos e dos seus orçamentos, mas também em todos os projetos que eram relevantes. No âmbito dessa função, acabei por me cruzar várias vezes com o presidente, o então presidente da IFASEC, e acabei por receber um convite para ir montar o Departamento de Planeamento Estratégico na IFASEC. A IFASEC, na altura, estava a ser alvo em termos de uma grande reorganização, portanto passou a ter uma estrutura matricial em que tinha as unidades de negócios e unidades de mercado, e portanto não tinha um departamento de planeamento estratégico montado, e foi um desafio grande. E tive na IFASEC, portanto, a desenvolver essas funções, quer de planeamento estratégico, quer depois também muito na parte de fusões e aquisições, portanto análise de investimentos, até 2013. Em 2013 acabei novamente me juntar à Nova. Inicialmente o convite era para ficar à frente do Nova Finance Center, que é o Knowledge Center que a faculdade tem, que agrega todas as atividades da área de finanças, e o objetivo do Knowledge Center, no fundo, é aproximar a academia das empresas. E eu tinha e tenho como função precisamente tentar fazer essa aproximação através da prestação de serviços, quer sejam de consultoria, quer de formação, quer de organização de conferências. Depois de estar na faculdade, a faculdade tem neste momento um projeto muito grande, que é a construção do novo campus. Era preciso fazer, construir um modelo económico-financeiro para a apresentação para a candidatura ao BEI, e eu na altura, portanto em finais de 2013, construí o modelo, relacionei-me com mais pessoas dentro da faculdade, gostaram do meu método de trabalho e acabei por ficar também ligada ao projeto do Novo Campus, neste momento com a parte das concessões, Tive também como Program Manager de Mestrado de Finanças durante o segundo semestre do ano letivo 2013-14. E agora, entretanto, acabei por ficar também e a tentar fazer o mesmo papel que faço no Nova Finance Center, mas nos outros Knowledge Center que a faculdade tem, nomeadamente no de liderança e no de relacionado com a saúde. Para além disso, acompanho também e tenho acompanhado alunos dos mestrados no desenvolvimento das suas teses de mestrado. Portanto, quer alunos do mestrado de Finanças, quer alunos do SEMSMIM, que é o mestrado de Gestão Internacional. E assim, muito rapidamente, acho que...
Muito bem, eu peço que os partidos... Penso que agora tem de se preparar para... Os partidos vão fazer perguntas sobre essa área, sobre o setor, e não sobre o seu currículo. E, portanto, se quiser papel para tomar nota... Portanto, vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado.
Pedro Pimpão.
Ah, só um momento. Sim, sim. Só um momento, só um momento. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata, que durante 5 minutos lhe vai dizer as considerações que ele entender, não sei quais são.
Exatamente, é isso mesmo.
Não sei quais são, e depois a doutora terá também 5 minutos para responder às questões que o Sr. Deputado Pedro Pimpão lhe colocar aqui. Tenha a vontade, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD a doutora Ana Albuquerque e dizer que apreciámos a sua apresentação inicial, aquilo que é o seu percurso, não é? Porque naturalmente que as palavras ditas são muito mais elucidativas do que as palavras escritas e é bom realmente acompanhar o seu percurso profissional e que este cartão de visita condiz bem com a documentação que nós temos a acompanhar este processo e que teremos a oportunidade no curso desta audição também de abordar, nomeadamente a fundamentação do Ministério e também o relatório da CRESAP. E dizer que a doutora Ana Albuquerque começou precisamente por falar na ERSAR e na motivação que tinha para as funções para as quais está indicada e a importância do reforço realmente da atividade do regulador, precisamente no caminho que é da sustentabilidade aqui dos setores envolvidos, na qualidade da prestação dos serviços públicos, tendo em conta também a correta proteção dos utilizadores destes mesmos serviços, e é muito importante essa motivação, porque nós também, enquanto parlamentares, e nos termos daquilo que é uma legislação e que somos pioneiros neste tipo de eleições, porque, tal como o Sr. Presidente referiu, compete-nos não validar o seu perfil técnico, porque isso é uma competência da própria CRESAP e de acordo com o relatório que nos foi enviado em anexo, mas aqui há outras considerações que também gostaríamos de abordar, e esse é o nosso entendimento, e por isso gostaríamos de frisar isso mesmo. Até porque, no que concerne à CRESAP, o parecer que nos foi entregue é um parecer altamente positivo relativamente à doutora Ana Albuquerque. O relatório, no ponto, na página 10, na conclusão relativamente àquilo que foi a avaliação dos 12 critérios estabelecidos pela CRESAP para avaliar o perfil técnico, diz-nos que temos perante um perfil técnico com experiência em gestão de topo, conhecimentos significativos na área financeira, que seguramente será uma mais-valia no contexto da governação da ERSAR, para além de referir que o seu percurso profissional indicia a necessidade estratégica, orientação para os resultados, mas a parte importante é esta, é que seguramente, e isto é dito pela CRESAP, esta entidade independente que faz a avaliação, do ponto de vista técnico, será uma mais-valia no contexto da governação da ERSAR, e isso também para nós é importante realçarmos, porque também reforça a nossa confiança e a confiança também do Parlamento e desta Comissão, muito em particular, relativamente à sua nomeação. E, portanto, as perguntas que eu gostaria de colocar era relativamente a uma das condições que nós achamos que é primordial para o desempenho das funções para as quais está indicada, que é a questão da independência. É importante que nos garanta, enquanto membro deste órgão colegial, que nos garanta a independência, nomeadamente, face às entidades reguladas, porque é essa a principal missão deste órgão ao longo dos próximos 6 anos, realmente que tenha uma atuação independente, e este é um ponto fulcral no desempenho das suas funções. A outra questão, e a doutora Ana Albuquerque também tocou ao de leve, nessa questão, que nós entendemos que também é crucial para o desempenho, para o bom desempenho deste órgão, prende-se com a complementariedade. A fundamentação que nos foi entregue também alerta para isso, diz-nos que são três personalidades que aliam em termos profissionais e académicos, com desejo setorial, financeira, jurídica e indispensáveis ao bom desempenho das atribuições. E isso é importante que fique aqui, pelo menos, partilhado por quem é indicado para as funções. Realmente, se reconhece realmente esta interdisciplinaridade e esta complementariedade nas funções das pessoas que estão indicadas, nas três pessoas que estão indicadas para este órgão, porque entendemos que estas personalidades vão ter um papel muito importante naquilo que há de ser os desafios do setor nos próximos anos, e era bom que também pudesse partilhar connosco aquilo que é a sua opinião pessoal relativamente a esta temática da complementariedade. Depois, gostaria também de ainda salientar o facto de ter disponibilidade para colaborar com as demais instituições que versam sobre estas temáticas e, nomeadamente, sobre esta comissão do poder local, ambiente, ordenamento do território, qual é que é a sua disponibilidade pessoal, uma vez que a lei estabelece que nós temos um papel ativo no início ou no pré-início de funções com a vossa vinda cá, dos vários nomes indicados, e saber para termos futuros com o que é que poderemos contar do ponto de vista desta relação institucional, que consideramos também ser uma mais-valia para o desempenho das funções. Por último, e já estou no limite do meu tempo, gostaríamos de saber se, atenta à atual configuração institucional e o quadro jurídico que temos neste momento em vigor, se a SAR reúne para si as condições necessárias para cumprir o seu papel de regulador e supervisor no contexto de autonomia de gestão administrativa e financeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pintão, pelas questões que colocou dentro do seu tempo. E agora dava a palavra à Sra. Ana Teresa Albuquerque para responder.
Obrigada. Relativamente à primeira questão que me colocou, que foi da independência, portanto, eu aqui sinto-me perfeitamente à vontade, porque nunca trabalhei para nenhuma das entidades do setor, mas até antes disso, mesmo que tivesse trabalhado, acho que a primeira questão é onde é que nós estamos a trabalhar e a quem é que devemos responder e em termos de padrões de honestidade, como é que devemos desenvolver a nossa atividade? Em primeiro lugar, isso. Por outro lado, se algumas dúvidas ficassem, e porque também não me conhecem, é a primeira vez que nos estamos a cruzar, a questão é, eu não tenho relações com as outras empresas, não conheço, não, e portanto, dificilmente se poderá pôr, parece-me a mim, essa questão de independência. Portanto, aqui não tenho assim mais nada a dizer relativamente a isso. Relativamente à complementaridade da equipa, eu não conhecia também as pessoas da equipa, aliás, devo dizer que não conhecia as pessoas da equipa, não conhecia as pessoas do Ministério, fui apanhada assim completamente de surpresa, das conversas que tenho tido, a ideia que tenho é que efetivamente há uma grande complementaridade, não só em termos de funções, portanto, de competências, de skills, mas também em termos do conhecimento do setor. Portanto, eu tenho competências mais na área de gestão e de economia, o Paulo mais na área de direito e o Orlando acaba por fazer aqui um guarda-chuva, um matching disto tudo. Por outro lado, o meu conhecimento até agora do setor é um conhecimento mais ou menos básico. Portanto, é um conhecimento como consumidor, é um conhecimento porque efetivamente na IFASEC havia uma unidade de negócio que se chamava Ambiente e que fazia projetos para a área do ambiente e, portanto, eu ia ouvindo e ao ouvir também o que é que eram os planos estratégicos, tinha a oportunidade de perceber um bocadinho o que é que se estava a passar e os investimentos que eram feitos. Mas confesso que dos três sou mais desconhecedora em termos do que é o setor. Acho que rapidamente me porei a par, mas neste momento, efetivamente, portanto, nessa área, são mais desconhecedores. Portanto, em resumo, acho que sim, que há uma grande complementaridade em termos da equipa e que me parece que tem benefícios óbvios, porque o que nos vai ser pedido não é só a parte económica, mas também tem uma parte de regulação, mas a regulação muitas vezes também terá que ter o suporte na parte mais económica, portanto parece-me que faz todo o sentido. A terceira questão, que era a disponibilidade para colaborar com as comissões. Portanto, eu entendo isto, e de acordo com o que também tive a ler em termos de legislação, que é uma missão da ERSAR e é uma função para a qual também somos colocados na ERSAR. E, portanto, eu dentro do que é a legislação, cumprirei e estarei disponível, como sempre tive durante toda a minha vida, para fazer aquilo que me pediam e que eu achava que era importante para o desenvolvimento das funções que estava a levar a cabo. Relativamente à autonomia em termos de gestão e, portanto, e à ERSAR e como é que está atualmente e se é possível, neste enquadramento, desenvolver as suas funções de acordo com o que também está descrito nos seus estatutos em termos de legislação. Do que li, parece-me que sim, que estão criadas as condições, portanto, que a forma como está montada a organização, digamos assim, permite a tal independência. O que tenho lido em termos da parte mais financeira e em termos da parte de recursos, o que li e o último orçamento que vi não é recente, já tem 2 anos, fiquei com a ideia que, sim senhora, que havia um matching entre receitas e custos. Uma das preocupações que tinha era que, portanto, neste momento a ERSAR tem cerca de 70 pessoas e com o aumento, o incremento das suas responsabilidades, digamos assim, o que me foi dito é que há a necessidade de aumentar o número de pessoas de cerca de 70 para cerca de 90. E na altura a questão que se me colocou foi, está bem, mas nós temos um orçamento em que tem ali um excedente, mas não é um excedente tão significativo, como é que se vai fazer face a este aumento de despesas? Mas, de certa maneira, fiquei um bocadinho descansada, porque no tal relatório que eu li de 2012, em que falava nos custos e nas receitas, também o que dizia que ainda havia um conjunto de entidades a quem não estavam a ser cobradas as taxas e, portanto, parece-me que será suficiente para equilibrar as contas e, portanto, permitir ter a equipa necessária para levar a cabo as funções.
Muito obrigado, Sra. Ana Teresa Albuquerque. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Pedro Farmhouse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmhouse. Presidente, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a Dra. Ana Teresa Albuquerque. E antes de lhe colocar algumas questões, não posso deixar de fazer aqui 3 notas breves sobre o posicionamento do Partido Socialista em relação às matérias que estão aqui em causa. A primeira é de destacar que é a primeira vez que o Parlamento faz aqui uma audição também desta natureza, na sequência de um relatório da CRESAP, e, portanto, é um momento particularmente relevante também para a Assembleia da República. Em segunda nota, parece-me que a indicação deste novo Conselho de Administração para a ERSAR ocorre num contexto de grande dificuldade e em que existe grande conflitualidade no Setor das Águas e dos Resíduos, que tem a ver com as autarquias locais, derivado à reestruturação do Setor das Águas e dos Resíduos e à privatização da GF, e que isso cria aqui uma acrescida responsabilidade da parte da entidade reguladora para o acompanhamento destas matérias, e que o Partido Socialista, como sabem, tem sido fortemente crítico em relação à reestruturação, a este modelo de reestruturação do Grupo Águas de Portugal e à privatização da GF, bem como, enfim, à falta de capacidade de diálogo que tem existido da parte do Governo em relação às matérias que têm a ver com a prestação de serviços essenciais às populações, água, saneamento e resíduos. A terceira nota que eu gostaria também de deixar ficar é que o Partido Socialista, em relação aos instrumentos que foram aprovados no ano passado, a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de regulação, bem como os próprios estatutos da Entidade Reguladora de Serviços de Água e Resíduos da ERSAR, o Partido Socialista foi crítico, apresentou um conjunto de propostas de alteração aos modelos que eram propostos, que não foram aceitos, e por isso o Partido Socialista criticou e votou contra, tanto a Lei Quadro como em relação aos novos estatutos da entidade reguladora, porque consideramos que não foi tão longe quanto achávamos que devia ter ido, e nesse sentido é o nosso posicionamento, porque não fica devidamente acautelado, e foi o que nós dissemos, a transparência e o interesse público, que determinam regras claras e uniformes das entidades reguladoras para melhor salvaguardar as mesmas, nomeadamente para impedir fenómenos de captura das entidades reguladoras, seja por interesses privados, seja por uma excessiva governamentalização das entidades reguladoras. Isto serão as três notas prévias que eu gostaria de fazer. A segunda questão que eu gostaria de dizer era a de pegar no relatório exatamente a CRESAP, e vou-lhe ler dois excertos do relatório da CRESAP e depois pedir um comentário, mas eu logo a seguir ao pedido de comentário vou fazer mais duas ou três perguntas, mas queria dizer à senhora doutora Ana Teresa Albuquerque que a análise que foi feita no relatório da CRESAP é iniciada competências de liderança fundamentais para o exercício do cargo que poderá vir a desempenhar. Assim entendeu a CRESAP, e passo a referir, que tendo sido a sua carreira desenvolvida sobretudo no setor privado, o contexto de espírito de missão, e passo a citar o relatório da CRESAP, não é o que aqui se procura encontrar no contexto do superior interesse do Estado, da sociedade e dos cidadãos, garantindo o respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Esta é a primeira nota que eu gostaria de dar. O segundo tem a ver com outro passo também do relatório da CRESAP, que revela a certa altura relevante identificar que não fica clara a compreensão efetiva da importância do nível socialmente ótimos das rendas, do sustento do consumidor e de políticas de incentivos através de resultados concretos traduzidos por medidas que garantam a igualdade de oportunidades concorrenciais, atuais ou potenciais, e o respeito pelos interesses da sociedade em geral que se espera de um regulador. Isto são duas afirmações do relatório da CRESAP. Pedi apenas um comentário, a seguir vão com um conjunto de perguntas. Qual é a sua opinião que tem sobre estes dados que vêm no relatório da CRESAP? E gostaria também de perguntar, não lhe vou provavelmente para uma questão sobre o setor, sobre qual é a sua do setor, porque ainda há pouco referiu que essa poderá ser uma vantagem que terá na sua opinião. E, portanto, mas não posso deixar de perguntar quais são os principais, na sua opinião, constrangimentos para a sustentabilidade sobre todas as águas, visto que a sua mais-valia, chamando assim, na área da gestão, da economia e na área das financeiras, chamando assim, e, portanto, a pergunta que lhe coloco, qual é, no seu ponto de vista, os principais constrangimentos que o setor das águas e dos resíduos poderá ter, e que acha que aqui a ERSAR vai ter que ter especial atenção em relação a estas matérias. Também lhe colocava, na sua ótica, quais são os principais desafios que se colocam de imediato à atuação da ERSAR, e estou aqui a falar acima de tudo, na perspectiva da gestão financeira, naquilo que é, considerado como mais-valia da equipa que é proposta. Terceira pergunta também, não posso deixar aqui de referir, tal como perguntei há pouco ao Dr. Bruno Borges, qual é a sua opinião em relação àquilo que vem citado no relatório do Tribunal de Contas, em relação às questões das concessões e da renunciação das concessões entre municípios e entidades privadas, em que aponta algumas críticas à ERSAR de não ter sido devidamente calculada na divulgação daquilo que eram as preocupações que o Tribunal de Contas tem, nomeadamente em aspectos que têm a ver com os reequilíbrios financeiros dessas parcerias, que se torna relevante em relação a esta matéria. E, Sr. Presidente, gostaria, por último, de perguntar se sente confortável no atual quadro, em que vai desempenhar as funções de regulação e de supervisão e também da garantia da qualidade dos serviços a preços acessíveis, e que a questão das tarifas será uma matéria que vai ser fortemente discutida e que foi uma das razões de divergência entre os partidos da maioria e o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutora Ana Teresa Albuquerque, tenha a bondade.
Muito obrigada. Portanto, a primeira questão tinha a ver com os comentários da CRESAP, o primeiro relativo ao espírito de missão e no fundo, pelo que eu percebi, o que acontece aqui. Eu quando respondi às questões que me foram colocadas pela CRESAP, No fundo, em todas elas, eu não tive experiência nunca de função pública. O que tive mais próximo de função pública foi quando trabalhei para o Banco de Fomento, e mesmo assim era diferente. E, portanto, o que tentei encontrar foi, na minha experiência profissional, que exemplos é que eu achava que eram semelhantes em termos do princípio que está por trás. E portanto, eu, relativamente ao espírito de missão, o que eu considero, em todas as outras coisas, conforme dei a resposta, o que considero é importante o espírito que está por trás, ou seja, o que norteia a forma como desenvolvemos a nossa atividade. Isso depois pode ser adaptado à função, ao privado, ao público. No fundo, não, temos é que depois ser flexíveis e termos a capacidade de adaptar. Agora, acho que o que é mais importante e o que é mais relevante é efetivamente os princípios que norteiam a forma como desenvolvemos as nossas capacidades. Não sei se isto responde à questão, mas pronto. A mesma coisa quando, no segundo apontamento que faz da nota da CRESAP, mais uma vez, é verdade que eu não tenho experiência em termos do que é o consumidor. Eu tenho a experiência, e apesar de não ter, eu tenho a experiência do que é o cliente de uma forma geral. O que é o patrão e o que é o cliente de uma forma geral. E o meu princípio é, eu tenho que responder aos dois, que no fundo são clientes diferentes, com base nas minhas competências e da melhor forma que sou capaz, e compreendo da melhor forma que sou capaz. Depois, é evidente que as especificidades de um cliente é uma coisa, de um consumidor é de outra, mas o que é importante é perceber quais são os princípios que me devem nortear no desenvolvimento da minha função. Relativamente a constrangimentos para a sustentabilidade do setor das águas. Eu do que tenho lido até agora e nestas últimas duas semanas, o que me tenho apercebido é que efetivamente há uma grande disparidade em termos de tarifas, há uma grande disparidade em termos de orçamentos e acho que quando se fala em sustentabilidade estamos a falar de longo prazo. E longo prazo, quando temos sistematicamente orçamentos deficitários, a sustentabilidade está comprometida, porque apesar de efetivamente termos que olhar às especificidades dos clientes consumidores neste caso, não é? E às responsabilidades que o Estado tem, apesar de termos que ter isso em consideração, temos que também ter presente que a sustentabilidade requer que haja algum equilíbrio em termos de orçamentos. E para já, com base no conhecimento que tenho do setor, é o que tenho para dizer. Principais desafios da atuação da ERSAR, eu acho que efetivamente os desafios são grandes, porque para além de ter havido uma alteração em termos das funções da ERSAR, todo o setor também está em grande alteração. Há uma série de questões que têm que ser acauteladas, nomeadamente o que vimos relativamente à sustentabilidade, e portanto acho, por outro lado, há uma série de normas que estão neste momento a ser redigidas e que têm que ser postas em prática. Há depois todo o seguimento deste processo, portanto acho que estamos perante um processo de mudança, e quando há processos de mudança, os desafios não são só na sua implementação, mas depois no seu seguimento, e tem que haver uma grande, aqui um grande apoio também por parte da ESAR às entidades que estão no terreno, de forma a permitir que da melhor forma possível elas consigam cumprir o que tem a ver com as novas, com o novo enquadramento. Relativamente à minha opinião sobre o parecer do Tribunal de Contas, eu peço desculpa, mas eu não estou por dentro o suficiente para emitir uma opinião sobre o que é que foi o parecer do Tribunal de Contas. Posso lhe pedir só se me relembrar a última questão?
Sendo confortável no novo figurino da entidade reguladora, com os meios à disposição, o que é preciso para valorizar, ao fim e ao cabo, o papel da entidade reguladora, que está numa nova missão, e, portanto, nesse sentido, quais são as suas preocupações em relação a essa matéria?
Repare, também aqui eu venho um bocadinho de fora e não sei muito bem quais são os recursos, mas acredito, e com base no que tenho lido e há algumas opiniões, que a entidade até aqui tem desenvolvido as suas funções da melhor forma possível e os resultados têm sido positivos. Apesar do enquadramento ser diferente, acredito que há competência, que existem as competências necessárias dentro da instituição para desenvolver as suas funções, apesar de poder haver um déficit de recursos e, portanto, é preciso um reforço da equipa, mas acredito que existem as competências para o desenvolvimento dessas funções e, portanto, acredito que o Conselho de Administração é um órgão que vai entrar, que vai ter que tomar decisões, mas quem está já na empresa, digamos assim, é que tem as competências técnicas para nos ajudar a tomar essas decisões. E eu acredito que sim, que existem essas competências, que terá que haver um reforço em termos de número de pessoas, mas que existem.
Muito obrigado, Sr. Doutor Ana Teresa Albuquerque. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Baltino Bessa, que é o Sr. Deputado do CDS-PP. O Sr. Deputado Alcino Bessa, também tenha a bondade, vai fazer agora as perguntas e depois o Sr. Doutor responderá. Deputado Alcino Bessa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Doutora Ana Teresa Albuquerque e até valorizar a forma descontraída como veio para esta audição, porque acho que é exatamente esse que demonstra também que o recrutamento, no fundo, para estas funções e de onde vem o percurso profissional que tem, de alguma forma demonstra algum descomprometimento com as funções que vai exercer. Isso também me parece positivo. Agora, a missão que aceitou, porque nós, eu entendo que estas funções de alguma forma também é uma missão, atendendo ao alcance que isto tem e ao alcance que esta nova entidade, com estes novos estatutos, com ao abrigo da lei, da nova lei do modelo de gestão da própria ERSAR, tornando-a uma entidade verdadeiramente independente e do poder político e transversal àqueles que venham a ser, quer este, quer aqueles que venham a ser os governos em Portugal, é positivo. E nós sempre fomos grandes defensores, o CDS sempre foi grande defensor, que a existência de um regulador forte é altamente positivo, um regulador forte e verdadeiramente independente. Nós, às vezes, aquilo que somos confrontados, até agora, diariamente, em relação a algumas matérias, e temos até, inclusive, aqui uma comissão de inquérito, que fala-se muito do regulador, e por isso aquilo que, no fundo, eu queria alertar também era para o papel fundamental que vocês têm na missão que estão a cumprir. Porque, para além de ter uma abrangência territorial muito maior, ou seja, neste momento é total do território nacional, estamos a falar de cerca de 500 entidades gestoras, vão ter relações que eu acredito que muitas vezes sejam de tensão, porque há interesses que às vezes são conflituantes, quer das próprias autarquias, quer das próprias entidades privadas que atuam no setor, que são legítimos o facto de cada um defender os seus interesses. Mas aqui vocês têm um papel regulador e têm o papel de defender, acima de tudo, o interesse do cidadão, o interesse do consumidor, criando, obviamente, os equilíbrios que são necessários. E por isso eu gostava que tivesse perfeitamente imbuída desse espírito de missão da função que irá desempenhar. A avaliação da CRESAP é muito positiva e em relação a isso não há muito a acrescentar para além daquilo que já foi dito. Mas também gostava que nos desse aqui uma ideia, percebo por aquilo que diz que só há cerca de 2 semanas ou 3 semanas é que começou a tentar perceber um bocadinho melhor este mundo, porque a única coisa que eu vi era do lado de lá, de alguma forma, enquanto consumidora, que no fundo nos acontece a todos nós. Nós aqui tentamos ter uma outra perspectiva também pelo desempenho das funções que temos. É verdade que o Tribunal de Contas foi crítico relativamente ao funcionamento da ERSAR, mas foi crítico em relação ao modelo anterior. Já em relação ao modelo agora proposto, aquilo que diz o Tribunal de Contas é que esta entidade reúne agora as condições estatutárias e os meios para melhor defender o interesse público, em especial os interesses dos utilizadores dos serviços regulados. A recente transformação da configuração institucional da ERSAR veio contribuir para sanar a falta de meios de entidade, em prol de um quadro regulatório ainda mais eficaz. Com efeito, considera-se determinante que a missão de entidade reguladora, a disponibilidade de recursos humanos especializados nas diversas áreas do setor de águas, de modo a assegurar uma eficiência e eficácia na sua atividade regulatória. Ou seja, o Tribunal de Contas tem efetivamente, em relação àquilo que era o modelo passado, uma atitude crítica, mas cria uma expectativa muito grande em relação a este modelo. Mas este modelo ainda não está testado. E é isso, e é essa a missão que vocês têm, aquilo que este Parlamento e aquilo que representa depositou ao avançar para este modelo e, por sua vez, até com esta mesma audição, deposita essa confiança na missão que vão desempenhar. E gostava que tivesse isso bem patente, porque a relação vai ser sempre difícil, porque há muitos interesses conflituantes. Estamos a falar, desde logo, a questão das autarquias, que têm um papel importante em relação a isto. Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas também, e até pelas capacidades técnicas que aqui nos apresentou, é preciso perceber a sustentabilidade dos sistemas, a sustentabilidade da própria ERSAR, a racionalidade dos meios e eficácia e eficiência desses meios, também a relação que existirá no futuro com estas entidades gestoras, por exemplo, o que tem a ver com os prazos das concessões ou das delegações de gestão dessas mesmas concessões, as TIR, tudo isto vai estar, e aí a senhora doutora, pelo conhecimento técnico e académico que tem, vai ter um papel fundamental nisso. E aquilo que, no fundo, lhe solicitamos é que tenha essa defesa férrea no interesse comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Doutor Ana Teresa Albuquerque, para as questões que foram agora colocadas, as suas considerações, por favor.
Eu vou ser um bocadinho repetitiva, mas a verdade é, eu vejo as coisas como disse há pouco. Eu acho que não há diferença entre se está no setor privado e no setor público. Os princípios têm que ser os mesmos, dentro de um enquadramento diferente. E, portanto, o que eu tenho a dizer é, eu já participei em processos do lado do privado que tinham a ver com a discussão de modelos de negócio, discussão de projetos de investimento e na altura, na defesa da empresa para quem eu trabalhava, portanto, nessas discussões. Aqui, vou ter que ter a mesma perspectiva, é a defesa dos interesses e vou ter que ter a perspectiva do cumprimento da minha função e o que é qual é a minha função, qual é a minha missão, e é nisso que vou centrar a forma como vou desenvolver a atividade. Relativamente a um ponto que tocou, que é a relação com as várias entidades gestoras, que pode ser mais ou menos tensa no ambiente neste momento que se está a viver e derivado das alterações e da reestruturação do setor. Eu acho que é natural, não é? Porque os interesses nem sempre são convergentes. Parece-me natural e o que tentarei é, da melhor forma possível, ter um diálogo aberto que permita conduzir a equipa, como é óbvio, não é? Conduzir à resolução das questões que se ponham da melhor forma possível. E, por outro lado, também estar atenta, porque do que tenho lido, parece-me que há um conjunto de alterações que têm que ser feitas pelas próprias entidades gestoras, que, com o maior apoio da ERSAR, em termos, e quando estou a falar aqui apoio em termos de capacidades, de transmissão de alguns conhecimentos, de know-how, que permitam facilitar e agilizar essas alterações que são necessárias. E, portanto, acho que esse papel, essa terceira perna, não é a regulação, não é a regulação estrutural, não é comportamental, mas a terceira perna de apoio, que poderá ter aqui um papel importante para, de certa maneira, também diminuir essas tensões. E acho que
é. Muito obrigado, Sra. Ana Teresa Albuquerque, pela sua disponibilidade. Não sei se quer dizer mais alguma consideração final nesta fase, dizer mais alguma coisa, não? Então eu desejo-lhe as melhores felicidades e, se for nomeada, não há mais perguntas, por isso é que estou a dizer se quer fazer alguma consideração final. E se não quer fazer nenhuma consideração final, o que lhe estava a dizer era desejar-lhe, se for nomeada, as melhores felicidades, com a consciência de que vai entrar uma vida nova, em que o patrão e o cliente aqui passa a ser o consumidor e o bem comum. E, portanto, é isso que eu lhe desejo. Que tenha isso em consideração. O patrão e o cliente vai ser o consumidor e o bem comum.
Não, eu só gostava mais uma vez de agradecer a disponibilidade e de estarem aqui para me ouvir e para me colocar as questões. E pronto, e reiterar novamente que, como até aqui tenho feito, as regras, porque tenho pautado o desenvolvimento da minha carreira, manter-se-ão, e portanto, e acho que tenho inteligência suficiente para perceber que agora o enquadramento é diferente, mas os princípios têm que ser os mesmos. Muito obrigada. Okay.